Boa tarde aos amigos, boa tarde aos colegas que fazem curso Uma Educação do Pensamento. Estávamos ilustrando agora no início da aula, né, alguns aspectos da aula passada sobre a tarefa que ficou pendente. Então, fora da gravação, nós vimos um esclarecimento sobre aquilo. A nossa aula de hoje tem três itens que podem ajudar muito na caminhada existencial de uma educação do pensamento. Eu me basei nesses três itens que eu vou passar a vocês, as cartas que muitos estão escrevendo, alguns colegas, inclusive, que não podem frequentar aqui as aulas, pois nesse horário trabalham, né? E a partir do próximo semestre, como o curso será sexta-feira à noite, poderão trabalhar e ter essas questões ao vivo. É outra qualidade de aula. Bem, o objetivo desses elementos que eu vou passar a vocês é, quando vocês estiverem trabalhando as questões de uma educação do pensamento, e por qualquer razão se sentirem frágeis, ou os problemas estiverem muito complicados, muito difíceis de lidar com eles, sabe? Coisas dessa natureza. E vocês, então, precisarem de um aporte, algo que diga, puxa, preciso de algo que segure um pouco, enquanto as coisas se acalmam, está muito difícil, está muito puxado. Essas ferramentas eu vou passar a vocês hoje. Graças à ajuda de vocês, eu fiz algumas arrumações. Uma delas é bem conhecida, já passei em muitas aulas, cursos, às vezes um ou outro partilhante necessita dela, então eu explico o uso dessa ferramenta. Ela é muito muito bonita, mas é muito singela, ok? Vamos então a essas ferramentas. Recapitulando apenas o uso, para que elas servem? Servem para aqueles momentos de grande dificuldade. Você está com um pensamento razoavelmente educado, conforme as premissas todas que vimos durante o semestre, mas as coisas não estão bem. A base categorial está pressionando, pessoas muito próximas de você estão complicando as coisas, você está se sentindo fragilizado. Nesses momentos, essas ferramentas podem auxiliar, podem ser de grande utilidade nesta trajetória da educação do pensamento. Na prática, elas são agregados, mesclas dos submodos. Vocês sabem, os submodos se subdividem, se associam ao infinito, são apenas mesclas. Primeira dessas ferramentas. São verdadeiras próteses existenciais. Olha, então, um estudioso de uma educação no pensamento foi visitar um familiar. Alguém que recentemente passou por muitos problemas. Tal qual aquela nossa conhecida tia, que mora lá na região da Campanha, lembra? Volta e meia serve de exemplo para nós. Então, você vai ter esse familiar com os melhores propósitos de acolher, de prestar solidariedade, mas as coisas não se passam nada bem. Ele culpabiliza você, ele reclama muito de você, fala coisas muito duras, algumas que são combinações de meias-verdades com grandes mentiras, desentendimentos, enfim. Você se sente atingido, machucado com isso. Foi para prestar solidariedade e acaba encontrando um ambiente muito hostil. Em 1911, você rebateria isso imediatamente. Iria para cima, dizendo muitas coisas duras, sairia batendo a porta e gritando lá da rua que nunca mais voltaria ali. Para no dia seguinte estar muito arrependido e aquelas coisas todas. Dessa vez não. Dessa vez você puxa rapidamente seu caderninho da bolsa, da mochila e lê: primeiro procedimento, das próteses existenciais em casos assim. Olhem como é tranquilo esse primeiro. Você tem 40 anos. E dado isso que esse familiar, esse velho tio está falando, essa velha tia, um tio-avô, uma tia-avó está falando com você, mais algumas palavras e ele encontrará ali, do outro lado, uma criança de 10, 9 anos, pronta a chutar tudo, fazer a maior cena circense na frente dele. Mas aí você lê. Como uma pessoa de 40 anos reagiria a isso que eu estou passando aqui? Que é a sua idade, exata. Você olha, para não ter qualquer dubiedade, você olha na sua carteira de identidade nesse momento, até para ganhar um fôlego e respirar um pouquinho, está ali, 40 anos, só na dúvida. E aí você lê isso, que é o primeiro enunciado. Como uma pessoa de 40 anos reagiria a isso? Como ela lidaria com essa situação? Isso é uma prótese existencial. Funciona como seus óculos, como a sua bengala. Funciona como o colete para o pescoço. É uma prótese. Tem todos os inconvenientes de uma prótese. Ele às vezes imobiliza, logo se torna incômodo, às vezes funciona de freio para o crescimento, mas lembre, você está usando só para uma emergência, mais nada. E aí você se recupera, respira e diz, puxa, peraí, uma pessoa de 40 anos que vem visitar um tio que está arruinado, teve um câncer devastador, não é? Passou por mil problemas e ele está cheio de dor. E diante da solidariedade reage dessa forma, uma pessoa de 40 anos compreenderia. Deixaria ele falar, deixaria ele fazer a esteticidade seletiva ou bruta dele. Enquanto isso, vai até a cozinha, não atira pratos para lugar nenhum, ao contrário, faz um chá, respira fundo, faz um chá e relembra categoricamente para si mesmo esses elementos. Poxa, eu tenho 40 anos, eu tenho 50 anos. Uma pessoa nessa idade, numa situação dessa, acolhe, afinal veio aqui fazer o quê? Sabia que a situação era difícil. Respire, lembre, prótese. Uma pessoa de 40 anos sabe, esse meu tio esteve muito doente, usando a linguagem médica. Teve um câncer devastador, depois teve lá uma ruína na sua pequena firma, teve que demitir seus 8 funcionários, ele está muito mal. Tal como o nosso cachorrinho, gatinho, quando a gente leva ao veterinário e não está bem, às vezes morde o veterinário, que é quem está tentando ajudar, às vezes uma pessoa faz o mesmo. Prótese existencial. E essa é a primeira. Lembrar-se. Quando as coisas estiverem muito complicadas, epa, não é o momento de reagir com o pensamento mimado, infantil, de alguém que tem 8, 9 anos. Dizendo coisas, olha que ingratidão desse tio, eu vim ajudar, ainda por cima me faz essa. Por isso que ele está sozinho, por isso que ele está isso, isso não é. Isso é um pensamento muito, muito pré-adolescente, muito novinho. Não é o seu caso. Você já sabe que não é o seu caso. Só está distraído. Então, na sua distração, lembrem de maneira amorosa, carinhosa, com seu pensamento. E fique tranquilo, respire, faça o chá para o seu tio, leve até a mesa. Quando você leva, ele já está chorando, os cotovelos na vertical sobre a mesa, o rosto sobre as palmas das mãos, chorando, dizendo que ele é muito infeliz, que a vida é uma desgraça. E nesse momento você já lembra, graças a Deus que usou a prótese e se lembrou que você tem 40 anos. Para que esse tio pudesse se recuperar. Que bom que você usou isso, não é? É um momento em que você vai ficar muito feliz por ter feito isso. Vou parar o gravador para saber se alguém tem alguma questão sobre este primeiro ponto, se ficou bem esclarecido, qualquer problema, eu repito tudo se vocês quiserem, tá bem? Vou desligar aqui o gravador. Respondendo essa maravilhosa questão. Sim, é muito associado àqueles outros elementos que nós já vimos. O propósito de colocar isso na nossa penúltima aula tem muito a ver com os dias que se aproximam. Natal e Ano Novo são datas que, para muitas pessoas, são datas que causam muita dor, muita tristeza. Alguns até preferiam que não tivesse, que a data pulasse para já, para o dia 4 de janeiro. Não por razões apenas da pessoa, às vezes por razões familiares, de amizade, questões. Então, são datas que pedem, nessas épocas, você sabe, vai reunir a família. Então, tem aquele que costuma se passar nas medidas e complicar a vida de todo mundo, tem outro que come demais e sempre passa mal, aquelas coisas, né? Às vezes tem aqueles primos que não se dão com os outros primos, e se você convida um, não pode convidar os outros. Aí a sua mãe toma a frente e convida todo mundo. E é aquela coisa. Então, são datas delicadas, né? Diferente de um aniversário, diferente de outras datas. Essas são datas que tracionam muito. E elas trazem uma forma e um conteúdo muito delicados. É ligado à nossa maior comemoração no Ocidente, né? O nascimento de Jesus, como uma época de amor, de perdão, de confraternização. Só que às vezes a pessoa não está preparada, não é o momento dela. Então, essas próteses são ferramentas que podem ajudar muito nessa época, nesse momento. Ah, vou parar aqui a gravação para ver se algum colega ainda quer colocar algum elemento sobre essa primeira prótese. Vamos para a nossa segunda prótese existencial. São mesclas derivadas de submodos que nós utilizamos muito no consultório e que aqui podem ajudar em uma educação de pensamento. Existe também uma outra forma, diferente dessa que eu coloquei, né? De lembrar como é que agiria uma pessoa com 40 anos aqui no meu lugar, 50 anos aqui no meu lugar, 60 anos aqui no meu lugar, diante dessa ofensa, diante dessa injúria, diante dessa fúria toda desordenada, como é que essa pessoa faria? Isso, em boa parte dos casos, ajuda muito se a pessoa entender seus preceitos. Mas existe uma outra forma, que é chamar um tópico mais velho da sua EP, um tópico mais maduro, um tópico mais estabilizado para as questões da base categorial. Tendo em vista tudo que trabalhamos até aqui, a historicidade da nossa sociedade brasileira, muitos desdobramentos da nossa base categorial, alguns tópicos que eu indicaria. Um deles, epistemologia, um tópico que é muito interessante para esses momentos. Epistemologia é todo o nosso banco, nosso arcabouço de conhecimento. Tudo o que, durante a nossa existência, construímos no nosso conhecimento. É um tópico maravilhoso. Ele costuma ser pesado, lento, suave, costuma trazer. Esse é aquele tópico que entra quando a pessoa, depois que se desesperou e falou tudo que não devia, ele vem e diz: olha, também não é bem assim, né? Também temos aí outras coisas, também não é tudo isso que você está falando. Tem esse recurso, tem aquele. Tem essa questão aqui que pode ajudar muito. Esse é um tópico, né, que é o nosso, toda a nossa prateleira de conhecimentos ativa e meditada durante as nossas vidas. Então, muitas vezes pais, avós fazem isso de maneira intuitiva. Não, o neto tem 32 anos, acabou de rodar numa prova fundamental, segundo ele, que era para o doutoramento dele, ele tinha uma bolsa, ele queria para a Europa trabalhar, e está muito desolado. E às vezes essa avó, esse avô senta com ele e diz: olha, meu filho, você considerou que você já com a sua idade tem tal experiência? Tem tais conhecimentos, tem tais coisas. Há tantos lugares que você pode empregar de maneira tão bonita tudo isso, e aprofundar, e se desenvolver, e crescer. Não é? Não é? E também essa prova, o ano que vem, você pode fazê-la de novo. Tem um ano para se preparar muito bem. Epistemologia. Epistemologia. Então, lembrem também aquilo que nós já falamos, é um tópico pesado, ele se demora, ele não tem a agilidade, por exemplo, das emoções. A emoção vai lá, explode e pronto, é assim que é o papel dela. A epistemologia não. Ela costuma, até pela maneira como nós a constituímos historicamente, né, na sociedade, ela é um processo gradativo, cumulativo, que vai aos poucos se aprofundando, melhorando, nós arrumamos erros, enganos. Isso é epistemologia, emoção. Emoção, ela vai lá e faz direto, ela é sanguínea, né? Se coloca à frente de tudo. Então, sabendo disso, você vai ter uma situação delicada, difícil, você receia que o seu pensamento, que está em fase de educação, não seja suficiente, chame um tópico assim, que você tem já confiança histórica e sabe que consegue levar as coisas. Como, por exemplo, epistemologia. Outras vezes você pode se chamar axiologia, valores. Você vai ter uma fala delicada num contexto muitíssimo difícil e haverá muitos debates e discussões, algumas inclusive com o propósito muito ruim de não acrescentar coisa alguma, leve axiologia para você. Você tem na sua esse tópico muito profundo e bem construído, alicerçado, leve com você. E todo o tempo, peça para o seu pensamento se acalmar. Quem vai conduzir para você a linha de raciocínio, de conversação, será a axiologia, os seus valores. Então, dada lá uma colocação, você responderá: olha, compreendo a argumentação. Só que o que vem em primeiro lugar em critério de importância aqui, dentro do que estamos falando, é o bem-estar das pessoas envolvidas. E não adianta manobras aqui da argumentação, do pensamento. É isso que vem antes, inclusive, da argumentação. Isso é o ponto sobre o qual não podemos discutir nem abrir mão. É o bem-estar dessas pessoas que são vulneráveis e precisam. É o valor supremo que guiará tudo que estará em curso. Veja, você chamou um tópico da sua EP a priori e o colocou ali como um norteador de tudo que vai se passar. E qualquer manifestação, você volta a ele e se pega com tudo que você pode. Há muitas limitações, a gente sabe, não é? Isso engessa muito, tira muito da plasticidade, da flexibilidade. No entanto, é um recurso para um caso de urgência. Não é para ser usado toda hora. É para um caso de urgência apenas. Vou parar o gravador para saber se alguém gostaria, se algum colega gostaria de colaborar com uma reflexão, com uma consideração, antes de ir para o terceiro e último elemento do dia. Após essa colaboração, eu estava olhando aqui os apontamentos. Este foi o terceiro e último, né? Foram três elementos de prótese que vimos hoje. O primeiro, a pessoa então coloca como faria uma pessoa no lugar dela com os 50 anos que ela tem. Uma pessoa madura com seus 50 anos. Será que entraria num bate-boca? Será que entraria numa discussão de fato? Ou procuraria observar aquilo tudo e saber de fato o que está se passando lá? Esse era o primeiro, a prótese na qual você usa um óculos existencial, né, hipotético, no qual você observa isso. O segundo foi chamar um tópico para que conduza isso. Aí eu citei epistemologia, axiologia. Sim, agora o terceiro, estou vendo aqui, desculpem. Professor, sei que aquele que é o cedo, havia notado no outro lado da folha, pessoal, isso que aconteceu. O terceiro significa evitar o uso do controle, vejam bem, evitar o uso do controle e aprimorar o uso dos outros elementos que habitam você. Eu já vou explicar isso. O controle, ele tem seu lugar de ser, não é? Muitas vezes ele é fundamental, inclusive, para salvar vidas. É aquela coisa do imperativo. Não pode, não é permitido, é proibido e acabou. Esse é o controle. E a pessoa saber que não tem como ultrapassar determinados limites, controle. Controle, por vezes, ele é indicado, sobretudo em certos contextos, certas situações. Mas, nesse terceiro ponto aqui, consiste em suavizar o controle e dar margem a outros elementos. Não é uma tarefa muito simples para alguns. Para alguns ainda não dá para falar muito dessa questão do suavizar o controle. E o que seria no lugar do controle? Não é? O que seria no lugar do controle são os elementos da base categorial. Pode anotar aí. Essa é a terceira e última. Seria a última prótese para casos de urgência. Ou seja, a pessoa normalmente ela diz: ah, eu vou até tal lugar e eu sei que lá vão falar tais coisas, eu vou ter que me controlar muito. O controle, observem que na nossa época, na nossa base categorial, ele é muito exigente. Ele custa muito, né? Desde do corpo, da fisiologia do corpo, o gasto que nós temos para fazer isso, né? De você ter que se cercear, ter que refrear determinados elementos, sentimentos, ações, ele é muito pesado. A gente reconhece que ele chega na nossa época ainda como uma ferramenta que por vezes precisa ser utilizada, infelizmente precisa, mas é cada dia menos adequado, não é? O que viria no lugar dele para situações mais delicadas? Por exemplo, alguém vai falar com você e essa pessoa você sabe que não, quando fala com você, usualmente ela não é correta, não age com boa índole, parece que sempre tem uma outra intenção, machuca. É, e você não quer se machucar. Não quer machucar ninguém, mas também não quer se machucar. E aí essa pessoa começa e você, um amigo, uma amiga sua, diz: olha, procure se controlar, tá bem? Não, procure se controlar. O controle, nesse caso, até é passível de ser feito, mas o custo existencial, às vezes, é imenso. 20 minutos de conversa depois e a pessoa está exausta, né? Não consegue parar de pé, de tão cansada e com dor de cabeça. E depois leva a irritação para a semana toda. Nossa, é muito, muito ruim. Então, nesse caso, o que poderia ajudar ao invés do controle? Diminua a taxa do controle. Você estuda historicidade, EP, você sabe como razoavelmente isso pode ser feito nesses casos. E aumente, tanto quanto possível, os elementos categoriais. Quais são eles? Por exemplo, você sabe que vai estar o diretor da sua escola lá com você, que é uma pessoa muito moderada, muito boa. Você sabe que vai estar já lá com você, nessa missão e tudo mais, vai estar o padre, que é aquele que batizou você, uma pessoa que você confia, ou o pastor da sua igreja, pessoas que você ama e confia, e que em situações como esta funcionam como pessoas muito profundas, de serenidade, que costumam passar esses elementos. Veja, você está buscando na base categorial. E além disso, tudo isso se dará num lugar muito tranquilo, na biblioteca da universidade. A bibliotecária é uma senhora que não gosta que falem alto. Essa biblioteca é um lugar muito, muito acolhedor. Ela fica virada para um lindo jardim, com suas graças. As pessoas costumam ler, sentar por ali. Então, tudo propicia, sua base categorial propicia para o encontro diferente. Ela vai tracionar forte no sentido de haver paz, de haver tranquilidade. Isso tende a minorar muito os ânimos, tende, né? Não quer dizer que será assim. Por vezes, diante de alguém inflamado, é complicado esse tipo de elemento, mas é mais uma ferramenta que você tem à sua disposição. São próteses que são utilizadas agora. Eu não vou mais falar dessas próteses no próximo semestre, porque nós vamos muito além do que fomos nesse primeiro. Então, lá as questões já serão de outra, serão bem diferentes, né? Serão como esse exercício que eu comentei hoje na nossa aula. E que eu vou agora aproveitar no encerramento, já que estamos gravando, para reproduzir, tá bem? A explicação que eu dei fora da gravação. Um dos colegas pediu maiores explicações, perguntou sobre a questão como ela era passada. De maneira bem simples, bem breve, o que foi dito sobre aquele exercício é assim: às vezes uma pessoa está passando por uma situação muitíssimo delicada. Não é possível nós acessarmos essa situação, essa condição. Acabou de perder um bebê. É um bebezinho que ela tanto sonhou, perdeu o bebê. E aí não tem como você falar. Tem nem como tocar no assunto, nem fazer qualquer alusão. A pessoa sofre muito. Então você vai até a casa dessa sua amiga que perdeu o bebê. Ela fica muito feliz em receber você. Isso já se passaram umas semanas. E aí você diz que trouxe para ela aquele chá que ela adora, chá inglês. E ela diz, ah, já senti até o perfume aí dentro da caixinha. Isso é de camomila, bem o que mais você gosta. E junto com o chá você levou um velho radinho, aquele vem da pilha de madeirinha que tem o dial ainda, esse da moda retrô, né, que faz esses radinhos antigos. Você leva, mostra para ela. Fica toda emocionada. E aí, você não precisa botar numa rádio. Você coloca um Wi-Fi ali na sua playlist. Aquelas músicas suaves, aqueles saxofones que parece que vem lá no início do século passado. E ela fica com os olhos cheios d'água. E aí você conta uma história da faculdade para ela. E vocês dão muita risada. Bom, o que isso tudo tem a ver com o fato dela ter perdido o nenê, estar muito, muito triste. Agora terá que fazer um longo tratamento para tentar de novo ter o bebê. Isso tem a ver da seguinte maneira: você foi um pouquinho mais longe, não no epicentro da dor, um pouco mais longe. E ali você fez a medicação existencial. Como você sabe que essas coisas medicarão a IP, a alma dessa pessoa? Ué, você estudou a historicidade dela, estrutura do pensamento dela, se conhece? Você sabe que isso provavelmente ajudará muito. Essas lembranças da faculdade, esse chá inglês que ela nem tinha onde conseguir, onde ela mora, de camomila, o rádio com a música suave de saxofone, tudo isso hidrata a esperança. Hidrata força, hidrata cicatrização. Quando você vai embora, sua amiga dá um grande abraço a você. Muito obrigado pela visita, viu? Muito obrigado. Estou me sentindo muito bem. E de fato está. Você foi para uma área média, não tão longe que tudo isso não fizesse qualquer efeito, e não tão perto que não poderia nem chegar com nada desses recursos. Mas numa área média, pode, numa distância média dos eventos existenciais, sim. A questão é saber a que distância, e nem sempre a gente sabe exatamente, e quais elementos ali, uma vez potencializados, levarão luzes, águas boas, brisas para esse coração tão sedento da sua vida. Isso é apenas uma revisão do exercício que foi passado na semana passada. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar aqui o gravador e conversaremos um pouquinho agora.